Bem, senhores deputados, acho que vamos dar início a... Sejam todos muito bem-vindos. Nós temos uma audição daqui a pouco. Estou à espera que confirmem que já cá estão as pessoas todas que vêm para a audição. Por volta das 16h30, vou ter que me ausentar para ir ao fecho do Parlamento de Jovens e, portanto, nessa altura, a deputada Margarida Mano vai continuar a presidir a sessão. Eu queria começar por aprovar a proposta da ordem do dia. Não vejo nenhuma objeção, vou considerar aprovada. A ata da reunião de 19 de abril e a ata da reunião de 26 de abril será apreciada na próxima reunião. Portanto, para a ata da reunião de 19 de abril, alguma... ninguém enviou nada, portanto, vou assumir que está aprovada. Depois, há informação... senhoras deputadas, posso ter a vossa atenção um segundo, porque o senhor, eu na última reunião da comissão, eu informei que o Ministro da Educação tinha pedido para alterar a data da vinda à comissão, que estava planeada para o dia 12 de julho. Ele dá a disponibilidade para vir uma semana mais cedo e, portanto, a reunião com o Ministro da Educação não será no dia 12 de julho, mas será no dia 5 de julho, que também é uma terça-feira. É informação, penso que não há objeção nenhuma, vem uma semana mais cedo, portanto vamos aceitar. Depois temos uma baixa de iniciativas, o projeto de lei 166, que define o regime de pagamento faseado por propinas devidas pelos estudantes do ensino superior e cria um regime especial de pagamento por beneficiários de bolsas de ação social. Isto deve ser distribuído ao PCP e vamos pedir que eles nos indiquem um deputado relator para este projeto de lei. A apresentação seria feita pelo PS no dia 24 de maio e a apreciação do parecer a 31 de maio. Depois temos um projeto de resolução 257/13, valorização dos professores classificadores dos exames nacionais. A questão que se põe é se pretendem a discussão no plenário ou na comissão. Não sei se alguém tem... Isto baixo... Sim... É o ponto, é o projeto de resolução 257/13 sobre a valorização dos professores classificadores de exames nacionais e a plenário, ok? Portanto, isto passará, vai a discussão a plenário. Depois temos os relatórios de audiências. Há um relatório de audiência efetuado no âmbito do Grupo de Trabalho de Educação Especial, a APTER, que foi distribuído, não houve comentários que a gente tenha recebido. Portanto, vamos assumir que está aprovado. Depois, eu acho que isto já não... depois, há uma audição da descentralização de competências na área de educação e foi distribuído o programa e lista de entidades a consultar. Gostava de saber se estão de acordo com as entidades que foram distribuídas para consulta. Posso assumir que estão de acordo? Muito bem. Chegamos ao fim... dos pontos todos, passamos agora à audiência à Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, às 15 horas. Eu não sei se já cá estão todos.
Mas... estavam ali dois a estacionar, mas já
não estou estacionando. Ok. Podem ir. Hoje não vem, deixem-me só informar que a próxima reunião não vai ser no dia 10 de maio, porque no dia 9 e 10 são as jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda, e, portanto, a próxima reunião não vai ser a 10 de maio, vai ser no dia 11 de maio, de manhã, às 10 horas. Às 10 da manhã, pode ser? Onde é que vocês vão? Onde é que vocês vão? Fazem cá? Hã? Ah! Já cá estão?
Obrigada.
À minha beira. Qual é a grelha que a gente segue? 10, 3, 10, 3, 10, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, na nossa comissão. Sabem, mais ou menos, a grelha tem 10 minutos no início para apresentarem o que querem. Depois, cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos para fazer os seus comentários e depois terão 10 minutos no fim, novamente, para responder às perguntas que lhes forem colocadas ou reagir aos comentários que foram feitos. Aquele relógio ali em cima marca o tempo e eu, quando faltar um pouco antes de chegar ao fim, faço um sinal para saberem que tenho que parar depois desse ponto. Eu passava desde já, a palavra, penso que é o que vai falar. Presidente. Com certeza.
Muito bem, muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradecemos muito, de facto, a possibilidade de estarmos aqui e de explicarmos aquilo que nos parece que é a razão, as razões que nos assistem e de pormos à vossa consideração a iniciativa do Governo de, através de um despacho relacionado com as matrículas e de uma interpretação que nos parece perfeitamente fora de contexto de contratos estabelecidos com as escolas com contrato de associação, estar a provocar uma situação de confronto social e de problemas efetivos para dezenas de milhares de famílias, milhares de professores, e criar, de facto, a consciência muito na população de que o Estado, quando celebra contratos e quando se compromete com as escolas, com os cidadãos, pode a todo momento fazer interpretações novas e prescindir desses contratos e da estabilidade que tinha prometido. Como sabem, o que está em causa é uma nota num despacho relacionado com a frequência deste ano, em que, alterando tudo o que até agora tinha estado em vigor, se circunscreve a possibilidade dos alunos frequentarem escolas com contrato de associação à zona de implantação da escola, algo que nunca esteve em cima da mesa, nem nunca foi interpretação de nenhum palco de negociação, circunscrevendo com isso as zonas que muitas vezes são zonas onde há poucas centenas de famílias a viver e que seria completamente Nunca teria sido possível pensar em frequência de alunos baseados nessas áreas. Isso é o que está neste momento no ponto 3 do artigo 9 do último despacho, criando com isto um constrangimento que levaria a que 57% das nossas escolas com contrato de associação encerrassem, em que 11% dizem que não se conseguiriam manter ou duvidariam se conseguiriam manter, e no fundo um despedimento imediato de cerca de 4.222 docentes pela aplicação direta daquilo que está neste despacho. Contra isto, de facto, já tenho ouvido muitos diretores de escolas, mas também muitos pais, muitos autarcas, a surpreenderem-se com esta nova regulamentação, surpreendente e sem ter tido qualquer negociação nem possibilidade de contestação, e é contra ela que, de facto, antes de mais estamos. Acresce a isso uma interpretação nova dos contratos celebrados o ano passado, contratos plurianuais, que numa negociação com o Estado, de uma forma muito exigente, as escolas com contrato de associação, através da época representou, mas as escolas com contrato de associação trocaram número de turmas, valores por turma de financiamento, por estabilidade plurianual, e onde toda a gente percebeu que se estavam a celebrar contratos plurianuais, e em que nós todos e as escolas, quando assinamos esses contratos, assinamos contratos com a consciência de que estávamos a assinar contratos plurianuais, no sentido de, durante 3 anos, podermos abrir o número de turmas contratualizadas para início de ciclo. Isto era claro para todos, foi este o entendimento de quem fez os documentos que nós assinamos, foi este o entendimento de quem os assinou, foi este o entendimento daqueles que lhes parecia que isto era uma boa medida e de quem eventualmente até os criticou, como muitos deputados com quem tivemos à altura a oportunidade de conversar nesta sala, que pudessem ter algumas reservas ideológicas ou políticas a esta medida, mas que o identificaram como tal, e como tal conversamos com toda a legitimidade democrática de exprimirmos as nossas opiniões e aquilo que pensávamos, mas também dessas forças políticas mostrarem, enfim, que não partilhavam dessa perspectiva. Ninguém nas escolas, ninguém nas autarquias, ninguém, no fundo, no Estado, pensava que isto, que não eram contratos plurianuais, e de repente temos uma interpretação eventualmente baseada em documentos jurídicos que nós não conhecemos, mas que são documentos que foram feitos pelo Estado e que o Estado se responsabilizou por eles, criando um estatuto e criando uma realidade, e que de repente são interpretados de uma forma que nos penaliza, fazendo com que estejam em causa a abertura de turmas do início de ciclo de cada um dos ciclos nas escolas com contrato de associação. No fundo estão em jogo 656 turmas com 17 mil alunos que não sabem se vão poder entrar ao abrigo de um contrato plurianual que existia nas escolas, 1.125 professores que veem os seus postos de trabalho diretamente afetados pela eventual extinção dessas turmas, 675 não docentes, para já não falar, porque somos entidades, a maior parte das nossas escolas são associações, são congregações religiosas, como conhecem, são entidades que cumprem essas as suas responsabilidades, e teríamos cerca de 50 milhões de euros de indemnizações a pagar esses professores, porque quando os professores são despedidos, de facto, vamos fazer essa, teria de haver essa contrapartida. De modo que, por isto, temos muito empenho em apresentar-vos toda esta surpresa, toda a nossa indignação, e de manifestar que neste momento aquilo que nós queremos é que os contratos sejam cumpridos, e sejam escrupulosamente cumpridos, como os celebramos com o Estado. Nós não negociamos com governos, negociamos com o Estado. E o Estado, ano passado, comprometeu-se a uma estabilidade de 3 anos, assumida por todos, por todas as partes, com o conhecimento desta Casa, porque foi conversado aqui, também nesta Comissão, essa situação. Todos sabíamos o que estávamos a fazer, e de repente vemos frustradas as expectativas das escolas de uma negociação justa, e especialmente posta em causa a presença de muitos, de milhares de estudantes, e o despedimento de mais de 4 mil professores, como disse. Passo só a palavra para os 4 minutos sem resto, que é o nosso porta-voz habitual.
Boa tarde, Srs. Deputados. Só reforçar, de facto, que neste momento, infelizmente, mas é a verdade, não viemos a esta Casa para debater ou dar o nosso apoio sobre liberdade de educação e o direito dos pais escolherem a escola, embora a opinião da AEP sobre isso seja conhecida. Nós, neste momento, única e exclusivamente, o que estamos a batalhar é para que o Estado honre os contratos assinados. Aliás, desde que nos foi dito que haveria um entendimento diferente, analisámos com cuidado os contratos assinados na prática e não há nenhuma possibilidade de haver uma interpretação material diferente das entradas a início de ciclo durante 3 anos daqueles alunos. Os contratos, os textos dos contratos, pura e simplesmente não batem certo. Sabemos que daqui a 2 anos, porque um já passou, o Estado português é soberano de tomar as decisões que entender sobre os contratos de associação e, aliás, era a expectativa no momento em que os contratos foram celebrados com o setor e, só chamando a atenção, que o setor teve um ajustamento brutal, 33% de perda de volume financeiro nos últimos 10 anos, 20% de perda dos alunos e 20% de diminuição de escolas. Portanto, houve um ajustamento, de facto, muitíssimo grande. O ajustamento nos últimos 2 anos levou a reestruturações profundas dos colégios e foi público a existência de extinções de postos de trabalho que chegaram a ultrapassar o milhar e foi numa situação de grande dificuldade que foi negociada esta estabilidade durante 3 anos que permitia a reorganização dos colégios, que nos permitiu dizer aos nossos colaboradores estas extinções de postos de trabalho ficam por aqui, durante os próximos 3 anos os senhores e as suas famílias podem começar a preparar-se. Sabemos que o futuro vai ser difícil, mas temos 3 anos. Havia pessoas a reformar-se, havia pessoas a procurar novas soluções, havia colégios a procurar novos caminhos. Quando agora se diz, brutalmente, de um momento para o outro, afinal não, houve um erro, isto acaba tudo agora, é só isso que estamos a batalhar, é para que o Estado cumpra, 1 ano já lá vai, há mais 2 anos, e depois, então sim, poderemos discordar, mas percebemos que a legitimidade contratual não nos assiste e o Estado será soberano de tomar as decisões que entender sobre o contrato de associação. E para nós é muito importante que os senhores deputados ficasse aqui claro, o que estamos a falar é de cumprimento das obrigações assumidas e não mais. Temos forças sindicais em diversas zonas do país que se tornaram pública a sua posição, que nunca tinham falado sobre isto, tornaram pública a sua posição e que é de surpresa, porque o que estava em cima da mesa era estabilidade de inícios de ciclo de 3 anos. A CONFAP, que também não é conhecida por ser a enorme defensora dos contratos de associação, pela primeira vez foi muito clara sobre a questão dos contratos de associação, afirmando também a questão da plurianualidade. Em muitas assembleias municipais por esse país fora, os autarcas têm também, e sempre a questão é esta, é o cumprimento dos contratos e das expectativas que foram criadas até às comunidades locais. Em muitas zonas do país, o contrato de associação é o grande empregador e consumidor daquela freguesia, daquela localidade. Não temos nenhuma capacidade de aguentar sem turmas de início de ciclo, e, portanto, a garantia de continuidade de ciclos não é verdade, apenas por uma razão muito simples. Sem turmas de início de ciclo, é impossível manter estas instituições que fizeram um esforço enorme de reestruturação nos últimos anos. A descapitalização do setor do contrato de associação é total. De facto, apenas pedimos que os compromissos sejam honrados.
Muito obrigado. Eu passava desde já a palavra ao deputado do PSD, não sei quem vai falar. Faça a força, deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras deputadas e os senhores deputados e cumprimento os dirigentes da AEPA aqui hoje presentes. Em 3 minutos, gostava, em nome do PSD, de dizer o seguinte. Nós estamos a acompanhar com toda a atenção e com toda a preocupação o desenrolar deste problema. Aliás, esta discussão vem já, pelo menos desde o mês de várias sessões legislativas, mas já recordo-me já em janeiro ter feito uma intervenção sobre esta matéria a respeito de um conjunto de petições das organizações distritais da FENPROF e aí ter balizado bem a posição do Partido Social Democrata. De resto, na última audição regimental ao Sr. Ministro da Educação e Ciência, o PSD, logo na primeira intervenção, teve a oportunidade de colocar esta mesma questão. Os problemas que o despacho estavam a colocar ao ensino particular e cooperativo, concluindo pela necessidade da revogação desse despacho na parte que agora aqui analisamos. Deputados do PSD fizeram já perguntas e requerimentos ao Sr. Ministro, como também é já do vosso conhecimento, já tivemos a oportunidade de reunir bilateralmente, não só com a AEP, mas também com a associação que representa os professores do ensino particular e cooperativo, que demonstraram também as mesmíssimas preocupações, e os deputados do PSD tem realizado visitas a estas escolas. Eu mesmo ontem tive a oportunidade de visitar 3 destas instituições, de diferentes realidades e de contextos socioeconómicos diferentes e territoriais diferentes no distrito de Coimbra. É, pois, conhecida a posição sobre esta matéria do PSD. Nós não temos nenhum preconceito contra o ensino particular e cooperativo e entendemos que presta um serviço público numa rede pública que é constituída e que pode ser constituída por escolas do Estado e por escolas de iniciativa privada. E, dito isto, nós gostávamos de desmistificar rapidamente algumas situações. Não, o PSD não é contra a escola pública do Estado. Dizer isso é desconhecer a história de construção da rede pública que está associada à história do próprio PSD, nomeadamente também, e mais recentemente, à história dos seus autarcas, ao contrário do Bloco de Esquerda, que não se conhece essa história de construção da escola pública. Também não aceitamos que nos digam que estas escolas não aceitam meninos ou alunos com necessidades educativas especiais. Isso é totalmente falso. Também não aceitamos que nos digam que estas escolas pura e simplesmente não recebem alunos institucionalizados. É falso, basta visitar alguns destes colégios. Não aceitamos também que digam que estas escolas não aceitam alunos de todos os contextos socioeconómicos. Há alunos com escalão A, há alunos com escalão B e há alunos sem escalão. E também não aceitamos, isso foi uma discussão longa, que nos digam que no anterior governo nós aumentámos o apoio e o financiamento a estas escolas. Isso não é verdade e de resto está comprovado no relatório do Tribunal de Contas. E, portanto, nós temos que denunciar o que está aqui em causa. É um preconceito ideológico que está atrás deste ataque feroz ao ensino particular e cooperativo, uma sujeição que infelizmente está a acontecer por parte do Ministério da Educação à agenda da FENPROF. Não interessa aqui se despedem pessoas, porque são pessoas que estão no ensino particular e cooperativo, não interessa se interrompem percursos dos anos letivos dos alunos, não interessa a estabilidade nas comunidades locais e nas escolas, e nem interessa sequer que esta medida seja socialmente injusta para as próprias famílias, porque quem tem dinheiro pode sempre procurar o privado, quem não tem deixa de aceder ao ensino particular e cooperativo. Vou terminar com uma exigência, que é que os contratos, que é o fulcro aqui da questão, sejam cumpridos escrupulosamente, porque foram assinados pelo Estado português e após um concurso público. E em relação ao Partido Socialista, só apelamos aqui o Partido Socialista e ao Partido Socialista Moderado, que sempre reconheceu e acompanhou o ensino particular e cooperativo, que esse Partido Socialista possa voltar a estar aqui presente e a impedir que Bloco de Esquerda e PCP levem por diante esta tentativa de extinção e de despedimento
coletivo
de professores.
Muito obrigado. Eu passava agora a palavra ao Sr. Deputado, penso que é o deputado Porfírio Silva. É exatamente, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores dirigentes da AEP, cumprimento a todos. Gostaria de tecer 2 ou 3 considerações sobre esta questão e depois gostaria de fazer uma pergunta muito diretamente. Estou muito à vontade nesta matéria porque aquilo que digo em público sobre isto é exatamente aquilo que digo em privado, designadamente aquilo que disse à AEP, quando falámos anteriormente, e aquilo que disse, por exemplo, à Associação dos Representantes dos Professores nas escolas com o contrato de associação, e, portanto, dessa matéria estou muito à vontade. Na realidade, e este ponto parece-me importante, não consigo acompanhar a ideia de que há um incumprimento dos contratos. Eu nunca vi nenhum contrato em concreto, vi modelos de contrato. Se me puderem ceder algum contrato em concreto, que os titulares do contrato concordem em ceder-me para analisar, agradecerei, porque na realidade vi o modelo de contrato, vi o algoritmo de contrato e não parece que haja nenhum incumprimento. Aquilo que me parece é que cada contrato fixa o número de turmas a financiar ao longo dos 3 anos de duração do contrato, e aquilo que o Governo nos diz, porque interroguei diretamente membros do Governo sobre esta matéria, é que essas turmas e esses montantes fixados nos contratos serão respeitados. E, portanto, francamente, mesmo que discordemos da interpretação do contrato, não me parece que seja correto dizer, como disseram, que o Governo venha dizer acaba tudo agora. Em nenhuma interpretação é correto dizer, como já aqui foi dito hoje, acaba tudo agora. Isso não é correto e não podemos falar dessa maneira, distorcendo, usando as palavras de formas impróprias. Serão financiadas, além do mais, novas turmas de início de ciclos de estudos, quando não haja oferta pública disponível e de qualidade nesses locais. Essa matéria parece-me muito importante. Foi criticado o critério territorial, não vou entrar numa discussão alongada disso porque tenho pouco tempo, mas o critério territorial, a oferta por freguesias, está no aviso de concurso. Eu sei que há governos que abrem concursos e depois não ligam nenhuma aos concursos que abriram quando se trata de aplicar os contratos. Mas os avisos de concurso são para cumprir e são para aplicar na execução dos contratos. E é isso que este governo pretende fazer. Mas há problemas sociais relevantes, evidentemente, desde logo, porque o Partido Socialista e eu próprio consideram o valor social do ensino privado, da oferta privada de educação. Nunca rejeitei isso, sempre o disse em público e em privado. Agora, não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de financiamento e estamos a falar de critérios de financiamento. É claro que poderá haver desemprego de professores no ensino privado, tal como há muitos anos, desemprego de professores no ensino público. É natural que, se entre 2004 e 2005, os alunos do público passaram de, em milhares, 1.477 para 1.376, em milhares, descendo, e o privado, nesse mesmo prazo, passou em milhares de 313 para 332, aumentando, é natural que isto tenha reflexos diferenciados no público e no privado. Agora, o que nós não podemos é culpar o governo pela demografia, porque a demografia e a redução do número de alunos nestes escalões de ensino é uma realidade. É uma realidade que coloca muitas dificuldades que temos que resolver, não podemos é usar essa realidade de forma demagógica. E queria acabar, Sr. Presidente, fazendo apenas uma pergunta. Eu pressuponho sempre que os parceiros de conversa são pessoas de boa fé e que estão a falar o melhor que entendem sobre o assunto. E, portanto, uma vez que eu não vejo nenhum incumprimento dos contratos, e a AEP insiste em que há incumprimento dos contratos, eu tenho que fazer esta pergunta e vou fazê-la muito claramente e gostaria de uma resposta muito clara. Falam de negociações com o anterior governo, falam de intenções de quem assinou os anteriores contratos e, portanto, eu pergunto, até escrevi para perguntar exatamente, haverá alguma coisa além daquilo que está escrito nos contratos? Será que o anterior Ministro da Educação vos prometeu alguma coisa que não está escrito? Que prometeu no segredo dos gabinetes alguma coisa que não foi tornada pública? Gostava Sim. que esclarecessem este ponto
Obrigado,
muito claramente, senhor. Que é para sabermos se eventualmente acham
Obrigado,
que há expectativas senhor. Frustradas por alguma coisa que vos tenha sido dita, mas não tenha sido
Obrigado, escrito. Obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Passo a palavra à senhora deputada Joana Mortágua, se faz favor.
Bom, muito boa tarde, cumprimentar também os nossos convidados, se o senhor deputado do PSD me permitir, e dizer o seguinte, se calhar eu começava por uma questão que não está, que felizmente não está diretamente relacionada com esta, porque esta em concreto, porque o todo nunca pode ser tomado pela parte e vice-versa, mas houve aqui uma afirmação por parte do senhor deputado do PSD, que da participação do PSD na construção da escola pública que o Bloco de Esquerda não teve. Eu, por acaso, estava aqui a ler uma notícia, que já tem há algum tempo, mas que dizia, em 2005 o grupo GPS recebeu autorização para 4 colégios com contratos de associação ao Estado, foi receber financiamento público quando esses colégios ainda não tinham sequer existência legal. O despacho foi assinado por José Manuel Canavarro, secretário de Estado do PSD e pelo diretor regional de Educação de Lisboa, nomeado pelo PSD. A 5 dias das eleições perdidas, os mesmos senhores tornaram-se depois consultores do grupo GPS. Construir assim a escola pública tem muito que se lhe diga. Mas pronto, feito esta parte e subscrevendo algumas das questões que foram levantadas pelo deputado do Partido Socialista, eu gostaria de dizer o seguinte. A posição do Bloco de Esquerda é conhecida sobre esta matéria. Nós achamos que a redundância da rede e, portanto, a frequência de alunos através de contrato de associação em entidades particulares, privadas e cooperativas, onde existe oferta pública, nós achamos que é um abuso sobre o dinheiro público e é um abuso sobre os recursos da escola pública. Essa posição é conhecida. O nosso problema, aliás, como temos dito, a nossa questão não é com a existência do setor, é com a redundância dos contratos e é por isso que a questão da territorialidade da oferta nos parece bastante aceitável. Aliás, ela sempre existiu como critério, os próprios avisos fazem referência a ela. O que nos espanta é que ela não tenha sido efetivada antes. Isso é que nos espanta, porque saiu uma notícia que dizia que isto significava menos 20 mil alunos. E eu gostaria de perguntar muito concretamente se há 20 mil alunos fora das áreas de implantação territorial dos respectivos colégios e se desses 20 mil alunos, nenhum deles tem oferta pública na respectiva área territorial. Agora, o Governo deu um conjunto de garantias relativamente a esta alteração, disse que nenhum aluno ou aluna seria retirado da respectiva turma, portanto que esse percurso não seria, obviamente, interrompido. Era uma preocupação que nós tínhamos e saudamos essa garantia. Agora, o que não nos parece razoável é que não exista este critério de territorialidade e é óbvio, queria mesmo terminar com isto, na nossa perspectiva, que eu acho que certamente será a perspectiva do Governo, nos casos onde fora dessa zona não existe oferta pública e essa oferta particular ou cooperativa for a mais próxima e, portanto, for a única opção, com certeza que eu acho que continua a abrir-se essa exceção, aliás, como existe no ensino público.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, penso que vai falar em nome do CDS-PP.
Muito boa tarde. Começo por saudar a AEP, mais uma vez, aqui não necessariamente pelas melhores razões. Eu queria só fazer alguns esclarecimentos, de resto a posição do CDS é conhecida e temos estado a trabalhar no terreno de maneira a conseguir encontrar as soluções mais ajustadas ou ouvir pelo menos as escolas no sentido de perceber o que é que se pode fazer para minimizar este impacto. Dar-vos conta que nos dias seguintes à publicação do despacho, o Sr. Ministro esteve aqui em audição regimental, como sabem, e nessa altura o grupo parlamentar do CDS inquiriu o Sr. Ministro, não tendo obtido dele respostas, mas sim da Sra. Secretária de Estado, adjunta, que de facto mostrou um entendimento diferente daquele que era a percepção comum e arrisco até a dizer da própria Sra. Secretária de Estado em declarações anteriores, quando a discussão do orçamento, em dois tópicos, quanto à plurianualidade dos contratos e quanto à zona das matrículas, correspondente às matrículas. Quanto à zona das matrículas, e como isso já foi aqui falado, chamava a vossa atenção para a resolução do Conselho de Ministros número 42 de 2015, que depois também posso fazer chegar aos senhores deputados, que diz no seu preâmbulo que as escolas particulares ou cooperativas que celebrem estes acordos, e referia-se aos contratos assinados no ano passado, ficam sujeitas às mesmas regras das escolas públicas no que respeita às matrículas, sendo obrigadas a aceitar o número que corresponde ao limite da lotação das turmas, seguindo as prioridades idênticas às estabelecidas para as escolas públicas. Por isso acho que a Sra. Deputada Joana Mortágua pode ficar tranquila, este assunto estava já salvaguardado em lei. Portanto, a questão não se coloca, o que se coloca sim, a nosso entendimento, é uma alteração, e volto a dizer, em nosso entendimento, subreptício, àquilo que estava disposto na lei, que introduziu alterações incompreensíveis, e que traz problemas graves, com os quais nós temos tido um contacto muito diário, quer com as escolas e todos os seus intervenientes, quer com pais, quer com alunos. Ainda ontem, não sei se sabem, está aqui a decorrer a iniciativa do Parlamento dos Jovens na Assembleia, e tive contacto com vários alunos que, pertencendo a escolas com contrato de associação, neste momento não sabem se devem ou não matricular, designadamente alunos que vão para o décimo ano, e não sabem agora se podem, se não podem, como é que é. Portanto, para além de tudo mais, está por clarificar exatamente o que se vai fazer em tempo de matrículas. Para além disso, há um impacto indireto, mas que não é menor, nas economias locais destas zonas e que convém não esquecer. Nós aqui falamos sempre nos impactos diretos. Volto a dizer, este assunto não é novo, já cá discutimos várias vezes o tema. A nossa líder do CDS, estava aqui a olhar para o tempo e desregulei, fez uma intervenção recentemente no debate mensal em que inquiriu o Sr. Primeiro-Ministro acerca disso e o Sr. Ministro disse três coisas. O Sr. Primeiro-Ministro disse três coisas. Disse que queria cumprir a lei, que me parece ajuizado, que disse que não haveria novos contratos, também ninguém está a pedir novos contratos, aliás, os concursos públicos que foram abertos abrangem os contratos que estão neste momento em vigor, portanto também nos parece muito bem, e que diz ele investir na escola pública onde é, que se pretende investir na escola pública onde é essencial, coisa com a qual nós também concordamos, sendo que onde existem contratos de associação, neste momento as populações estão servidas e a escola pública não é por esse motivo essencial, embora seja útil e boa. E portanto, se fôssemos todos sérios e cumpríssemos todos a palavra, não estaríamos a ter esta discussão e estaríamos a reservá-la para tempo próprio no final dos contratos assinados. E, portanto, parece-me que neste momento não há espaço nem tempo para uma discussão ideológica, que tem com certeza muito valor, mas neste momento a questão que está em cima da mesa é: vai ou não o Estado cumprir os contratos que assinou? E parece-nos que esta é a questão, não é sequer uma questão ideológica, é uma questão de cumprimento de contratos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava desde já a intervenção na mesa. Sim.
Um pedido, eu devia ter feito a minha intervenção, um pedido de desculpas antecipado, sobretudo aos nossos convidados, porque eu tenho o Ministro das Finanças na Comissão de Trabalho agora, em breve, dentro de minutos, e se tiver que me ausentar, não é por não querer expor-me ao contraditório, com certeza que tenho muito gosto nisso, é porque de facto tenho que estar na audição, mas está aqui o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda.
30 segundos antes que tenha que sair.
Portanto, o Bloco de Esquerda fica. Deputado Luís, ainda tem. Ok. Muito obrigado. Então passava desde já a palavra à senhora deputada Ana Virgínia. Não é o seu, é a sua voz.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, excelentíssimos senhores diretores, presidentes da associação, ou representantes da AEP, sejam bem-vindos a esta comissão. Em primeiro lugar, dizer que o Partido Comunista, digamos que a posição do Partido Comunista relativamente a estas matérias são conhecidas. Não é? E então eu queria dizer o seguinte: o Partido Comunista defende o cumprimento estrito da lei. Tal como está previsto na Lei de Bases do Sistema Educativo e na Constituição da República Portuguesa, compete ao Estado assegurar uma rede pública de estabelecimentos de ensino que cubra as necessidades de toda a população. Deverá, pois, ser esta a prioridade do Estado, a criação de uma rede pública de estabelecimentos de ensino públicos. Admitimos, e porque temos a noção clara da realidade concreta da rede pública, que onde não exista resposta pública, o Estado deverá recorrer, como complemento e supletivamente, aos contratos de associação até que seja colmatada essa falta de resposta pública. Queremos dizer também que o PCP nunca tomou posição contra a existência da escola privada, nunca. Consideramos isso sim que, como já foi referido, e no cumprimento da Constituição e da Lei de Bases, cabe ao Estado garantir a igualdade e a gratuidade da escola pública, que só deve existir, e que só deve existir resposta dos privados na ausência desta mesma escola pública. O que rejeitamos categoricamente é que, por exemplo, se retirem turmas da escola pública para a escola privada, quando a escola pública tem capacidade efetiva de resposta. Também é conhecida esta nossa posição. Não aceitamos que os profissionais, docentes e não docentes, bem como os pais, possam ser instrumentalizados, pois nada obsta a que as escolas se mantenham em funcionamento. O PCP gostaria ainda de deixar bem claro que defende a igualdade de acesso ao ensino de qualidade para todos os alunos, defende que todas as famílias tenham acesso ao ensino, independentemente dos meios sociais de onde possam ser oriundos. Defende ainda que todos os profissionais, docentes e não docentes das escolas privadas, vejam garantidos e respeitados os seus direitos, mantendo as mesmas condições de trabalho verificadas no ensino público. Isto é, as escolas privadas devem garantir um conjunto de direitos aos professores e a todos os profissionais não docentes. Reafirmamos, pois, a posição sempre defendida pelo Partido Comunista Português, que compete ao Estado assegurar uma rede pública gratuita e de qualidade de estabelecimentos de ensino que cubra as necessidades de toda a população e que as políticas a incitar deverão ser sempre neste sentido. Muito obrigada.
Obrigado. Para responderem às questões que vos foram colocadas e também para fazerem os comentários que entenderem apropriados em relação aos vários comentários que ouviram esta tarde.
Muito obrigado.
Eu passava desde já a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. E gostava, em primeiro lugar, de fazer um pedido de desculpas se o tom utilizado pelo porta-voz da EP nos últimos tempos possa ter parecido ofensivo para alguém ou adjetivação. E para quem já anda há muitos anos nas questões da educação, certamente reparará que tal nunca sucedeu nos últimos 10 anos. E sucede agora por uma razão muito simples. Com razão ou sem razão, com mais ponderação ou sem menos ponderação, o sentimento do setor e dos nossos parceiros é de que foi alterada uma situação de previsibilidade e estabilidade que, com muito esforço e sofrimento, foi atingida no setor. E é isso que te leva, e por isso peço desculpa se por vezes pode transparecer do meu tom de voz ou do meu estado de espírito, mas de facto o estado de espírito é desespero, não pela luta política e ideológica, felizmente essa faz parte da democracia, mas por de facto sentirmos que pacta sunt servanda e isso não está a suceder. Terei todo o prazer, porque não é nos 10 minutos nem em comissão que poderemos o detalhe que é necessário, mas terei todo o prazer e muito brevemente poderemos ver com os contratos concretos que foram assinados, porque é que nós temos claramente afirmado que a nossa interpretação, que foi a que sempre foi entendida por todos, é que resulta da mera contagem das turmas que estão em cada um dos contratos e o modo como estão, mas isso poderemos ver, porque me parece que é materialmente claríssimo. Há um ponto muito importante, e antes que a senhora deputada tenha de sair, porque me parece importante, e já o outro dia a senhora secretária de Estado não lhe respondeu, e a senhora deputada, quer dizer, uma resposta direta, que é a questão dos alunos e da área territorial e das prioridades. Vamos lá ver, a lei prevê que as regras no contrato de associação sejam iguais às regras no ensino público estatal. E as regras devem ser iguais, e no ensino público estatal a área de influência é uma área de prioridade. Qualquer português em Portugal, desde 2005, pode inscrever a sua criança no estabelecimento de ensino que entender, público estatal, e desde que haja vaga, tudo bem. Se não houver vaga, as áreas de influência servem para prioridade. O despacho para os contratos de associação, este novo, diz, não é assim, a frequência está limitada a uma área territorial, e isso faz toda a diferença. Portanto, não há nenhum benefício dos contratos de associação, agora há um prejuízo. Mas a sua pergunta faz todo sentido. Porquê é que há 20 mil alunos? Porque eu reafirmo, à EP, se o tom de voz tem variado, os números não têm erro nenhum. E quando nós falamos de 20 mil alunos, eu explico-lhe porquê. É porque o concurso não fala da área territorial da origem dos alunos, fala em localização da oferta. E em muitos casos, e são, rapidamente se contam, casos onde fica evidente pela natureza das coisas e a materialidade, que de facto foi isso que quem abriu o concurso, e a EP não tem nada a ver com o concurso. E o Sr. Deputado, fique descansado, não tenho todo este dossiê é feito de documentos publicados em Diário da República, disponíveis online, portanto, não há nada, portanto, que não haja dúvidas absolutamente nenhuma, não há, como não há nos últimos 40 anos, porque a EP não faz isso, nós negociamos com o Estado, e portanto estas coisas têm uma dignidade de que não abdicamos. Mas estes 20 mil alunos são, se fosse restrito à freguesia de implantação da oferta tal como está no concurso, de facto há 20 mil alunos sem escola, nem escola nesse contrato de associação, nem escola pública. Arruda, desde sempre, que são três freguesias de onde vêm tipicamente os alunos daquele colégio, e onde não há nenhuma outra escola pública. Se isto fosse levado, não é isso, claro que há problema. A lei diz que só os da freguesia da Arruda é que podem ir para o colégio. Isto só para demonstrar que há, e aí não há dúvidas, há uma alteração importante, e quando se faz coincidir a área de localização da oferta que estava no concurso com a área de frequência ou de prioridade ou o que seja, claro que tem que ser definida uma área de prioridade, a EP sempre o pediu, mas esta área não é isso que está lá escrito e materialmente não faz sentido. Porque nós continuamos a repetir, quer dizer, é muito difícil para nós, e essa é a nossa dificuldade, a luta ideológica, nós conhecemos a posição de cada um dos partidos sentados aqui. Não é essa que estamos a fazer. Essa tem um momento que foi antes e será, era para nós o que é razoável, porque é o que existe, daqui a 2 anos, porque já passa. Neste momento é cumprir aquilo que materialmente, e vou alterar as palavras porque não sei se este é o sítio para discutirmos direito, quando as pessoas assinaram um contrato, que tem lá o número de turmas que têm cada um e que poderemos em detalhe ver com cada um. Quando é dito publicamente, não é nada debaixo da mesa, que é a estabilidade, 3 anos para poder. Quando se vem dizer, é uma technicality, quer dizer, nós devíamos ter feito uma due diligence ao Ministério da Educação antes de assinar contratos com o Estado para... É essa parte que, de facto, insistimos, pensamos que é razoável, a interpretação que materialmente sai dos contratos é esta. Repito, isto não é a AEP, foi todos os contraentes e foi entidades associativas insuspeitas que não têm uma relação direta sequer com a AEP a dizerem a sua surpresa, porque de facto isto nunca foi assim. E portanto o nosso empenho é cumprir-se os 3 anos de início de ciclo, porque é isso também que permite conseguirmos fazer o phasing out, conseguirmos fazer as alterações, manter a calma que foi dita durante 3 anos. Mais, durante estes 3 anos, há redução de turmas em contrato de associação, porque o concurso tem menos turmas de início de ciclo do que havia no ano letivo anterior. Portanto, o ajustamento está a ser feito, nós queríamos ajustar, não morrer.
Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Deputados, como o Dr. Rodrigo disse, a discussão política que não foi aquilo que nos trouxe aqui neste momento, foi reivindicar algo que nos parece absolutamente lógico, que é o cumprimento de contratos com o Estado, que foram assinados com o intuito de promover uma estabilidade, com o intuito de existir previsibilidade, que foi assumida por uma resolução de contrato do Conselho de Ministros, e foi assumida pelo Tribunal de Contas para todos os anos subsequentes na execução do contrato, tal como ele foi pensado, inícios de ciclo garantidos durante 3 anos e turmas de continuidade respeitantes a esse contrato, ninguém tem dúvidas disso e, portanto, para nós, aquilo que nos traz aqui é dizer se nós não queremos, nem temos interesse nenhum em estarmos como vamos estar, as escolas não têm outra hipótese de estar, em litígios judiciais sobre aquilo que está escrito num contrato. Nós negociamos com o Estado algo que nos foi dito que era aquilo. O instrumento que o Estado fez possa ter alguma coisa que não esteja conforme, pois que o corrija. Quem o escreveu foi o Estado, não foi a AEP. Aproveito para responder ao seu deputado do PS, de que de facto, reafirmando o que já dissemos, nós não negociamos coisas escondidas, nem temos nada debaixo do tapete. Nós somos entidades que estão ao escrutínio de todas as forças, insisto também no escrutínio sobre os casos levantados aqui, de escolas com contratos esquisitos, etc. Há sítios para julgar se há algum incumprimento, são os tribunais, e desafiamos qualquer um a dizer, se alguma vez nos ouviram a dizer, que os tribunais não são as entidades competentes, e se os tribunais decidirem outra coisa, que o digam. Como sabe, muitos desses casos não chegaram sequer ao início do processo, por se verem que serem absolutamente improcedentes, porque não tinham nada sobre o qual de apresentar. Portanto, não temos nada escondido, nem percebo ao que é que o Sr. Deputado se está a querer referir, e se existem entidades que negociaram ou que negociam com qualquer governo outra coisa sem clareza, não somos nós, de facto, que sempre negociamos com governos de todos os tipos políticos, todos os enquadramentos políticos, com toda a lealdade e com toda a franqueza. Também só um apontamento para que não se pense que estamos a... Infelizmente, o Sr. Deputado diz, é verdade, o ensino privado até pode ter crescido. Não foram os contratos de associação que cresceram, foram aqui apresentados os números do decréscimo de 18% dos nossos alunos do contrato de associação. Não há qualquer dúvida que os contratos de associação desapareceram. Infelizmente, muitas centenas de milhares de portugueses, como sabem, nós somos o único país que tem 2 dígitos, 13% de alunos, de famílias que pagam os estudos dos seus filhos, somos o único país na Europa que tem 2 dígitos nesse âmbito, poupando com isso recursos ao Estado, sem dúvida, mas assumindo que procuram educação de qualidade para os seus filhos, que se calhar não encontraram noutro serviço. De facto, o ensino privado subiu, foi esse que subiu, não foram os contratos de associação, porque o financiamento, como sabe, e de facto peço-lhe que não use instrumentos também demagógicos ou que não coincidem à verdade, sabe perfeitamente que os apoios ao ensino particular e cooperativo nos últimos anos, em número e em número de estudantes contemplados, foram todos reduzidos, tanto no contrato de associação, como no contrato simples, como no contrato de desenvolvimento, e como sabe, isso é óbvio, está escrito, são números, não temos temos, não temos nada. E reduzimos num esforço maior do que aquele que até foi o esforço feito por todos aqueles que o tivemos que fazer com a austeridade que nós tivemos. Isso posso lhe assegurar, são números, não temos grandes dúvidas em relação a isso. Só gostava de deixar aqui um apontamento no tempo que nos resta, que é o seguinte. Nós confiamos nesta Casa, confiamos nos senhores deputados, confiamos no Estado, confiamos na apreciação da justiça quando ela fosse necessária, mas confiamos, antes de mais, no perceber-se o que é que está em causa. Em causa estão contratos celebrados com o Estado, contratos feitos com toda a legitimidade e que toda a gente percebeu o que eram. Não há ninguém que não perceba que estes contratos eram o que eram e que há uma pessoa... Há uma entidade que diz que esses contratos não são aquilo que foram previstos para serem em todo lado. É absolutamente surpreendente como é que não vamos conseguir chegar a um acordo que dê a estabilidade necessária para as nossas escolas e que promova tudo isso. Só dizer, nós não somos adeptos da rua e queria só dizer uma coisa. Nós nunca instrumentalizamos famílias nem pais. Acho absolutamente inacreditável que se diga aqui que as famílias estão a ser instrumentalizadas por quem quer que seja. As famílias estão legitimamente a defender os seus interesses, estão legitimamente a defender aquilo onde se sentiram agredidas e onde o fazer, legitimamente. Não veem que... Não viram, né, Rodrigo, nessa... Essas guerras são famílias e são professores e são alunos que reivindicam os seus direitos. Não somos adeptos da rua, somos adeptos de que as pessoas se compreendem e legitimamente e democraticamente se conseguem entender e fazer entender, e aqui estamos para apresentar o problema e para reivindicar a justiça do cumprimento dos contratos até ao seu fim, até 2019, quando forem celebrados novos contratos ou quando estivermos a conversar com quem esteja no governo nessa altura.
Eu queria agradecer a vossa presença aqui hoje. Acho que trouxeram as questões de uma forma muito transparente e clara, ouviram o que os vários grupos parlamentares tiveram a dizer e, mais uma vez, agradeço terem vindo aqui transmitir-nos a vossa mensagem. Muito obrigado. Boa tarde. Senhor Deputado?
Era muito interessante. Não tem a ver já com a nossa audição, sim, mas era só no sentido de dizer que era a intenção desta bancada fazer uma defesa da honra em relação ao que disse a senhora deputada Joana Mortágua,
sim,
mas que, em virtude dela se ter ausentado desta sala, não a fará.
Ok. Muito obrigado.